O livro de Daniel, número 102. A tripla aplicação do mensageiro, desvendando as dinâmicas proféticas.
A tríplice aplicação de Elias aborda a mensagem, o mensageiro e o movimento durante o período do juízo executivo de Deus, que começa com a lei dominical nos Estados Unidos e continua até o fechamento da porta da graça. O juízo executivo intensifica-se desde um período em que o juízo de Deus está misturado com misericórdia até o momento em que seus juízos são derramados sem misericórdia nas sete últimas pragas. A aplicação tríplice do mensageiro que prepara o caminho para o mensageiro da aliança aborda a mensagem, o mensageiro e o movimento durante o período de encerramento do juízo investigativo de Deus, identificando o período do selamento dos 144 mil. Esse período termina com a eminente lei dominical nos Estados Unidos, que é quando os juízos executivos de Deus começam. João Batista preparou o caminho para Cristo, o mensageiro da aliança, a fim de confirmar a aliança, em cumprimento de Daniel capítulo 9, versículo 27. Ao fazer isso, ele também preparou o caminho para que Cristo viesse de repente ao seu templo e purificasse os filhos de Levi, o que ele fez no início e no fim de seu ministério de 3 anos e meio. A purificação do templo literal era o símbolo de sua obra de purificar o templo da alma daqueles representados como os filhos de Levi. Sua obra literal de purificação do templo foi o cumprimento de uma profecia e, quando ele realizou essa obra em João, capítulo 2, versículos 13 a 22, o Espírito Santo levou os discípulos a lembrar-se de uma passagem do Antigo Testamento que fazia parte de sua obra de purificar e purgar os discípulos, em cumprimento de Malaquias 3. Na passagem em João, Cristo identificou que, quando o templo do seu corpo fosse destruído, ele o levantaria em 3 dias. A interação com os judeus que contestavam acrescentou que a reforma do templo literal, realizada por Herodes e concluída naquele mesmo ano, havia levado 46 anos. Jesus estava purificando seus discípulos por meio de um exemplo de uma das regras associadas à palavra profética, que Jesus havia consagrado em sua palavra, por meio da obra dos anjos, do Espírito Santo e dos profetas. Ele deu o exemplo profético de que o literal representa o espiritual. Ele estabeleceu a chave profética do número 46 como símbolo do templo. 46 foi o número de dias que Moisés esteve no monte recebendo as instruções para o templo. 46 é o número de cromossomos que compõem o templo humano. 46 é o número de anos, a 1798 a 1844, que se cumpriram na restauração do templo espiritual, que havia sido pisoteado pelo paganismo e depois pelo papismo. As duas purificações do templo incluem o simbolismo de que 3 dias equivalem a 46 anos. Incluem o princípio de que o literal representa o espiritual representaram tanto um cumprimento quanto uma predição profética. As duas purificações representam uma verdade que é mal compreendida por uma classe e revelada a outra classe. As duas purificações identificam um período de tempo em que a Igreja de Deus tem sido corrompida a ponto de ser uma geração adúltera de víboras, que buscam um sinal, enquanto o sinal lhes é explicado diretamente, pois o único sinal a ser dado é o sinal da destruição do templo que é erguido em 3 dias.
Ó geração de víboras, como podeis, sendo maus, falar coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo, e mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu, em uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o filho do homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:34, 38-40.
Todas essas dinâmicas proféticas estão representadas em todos os 3 cumprimentos do mensageiro da aliança vindo de repente ao seu templo, como ele fez em João capítulo 2.
E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas, levem daqui estas coisas, não façam da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, e o zelo pela tua casa me consome. Então os judeus perguntaram, que sinal nos mostras, já que fazes estas coisas? Jesus respondeu, destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos levou para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha falado. João 2:13-22.
O mensageiro da aliança havia de purificar e também purgar os filhos de Levi como prata, que representa a palavra de Deus, e ouro, que representa a fé. O mensageiro da aliança purificaria seus discípulos aumentando sua fé em sua palavra profética. Essa palavra profética foi destinada a purificar, mas também a purgar. Sua palavra profética sempre representa uma prova, e é por meio de sua palavra profética que os filhos de Levi são purgados no período em que ele subitamente vem ao seu templo.
Cuja pá está na sua mão, e ele limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro. Mateus 3:12. Esta foi uma das ocasiões de purificação. Pelas palavras da verdade, a palha estava sendo separada do trigo. Por serem demasiadamente vaidosos e justos aos próprios olhos para receber a repreensão, demasiado amantes do mundo para aceitar uma vida de humildade, muitos se afastaram de Jesus. Muitos ainda estão fazendo a mesma coisa. As almas são provadas hoje como foram aqueles discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Quando a verdade é levada ao coração, veem que sua vida não está em conformidade com a vontade de Deus. Veem a necessidade de uma mudança completa em si mesmos, mas não estão dispostos a empreender a obra de abnegação. Portanto, iram-se quando seus pecados são descobertos. Retiram-se ofendidos, assim como os discípulos deixaram Jesus murmurando: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? O desejado de todas as nações, 392.
Aquelas almas que foram provadas na sinagoga de Cafarnaum, recusaram-se a entender que, quando Cristo lhes disse que deviam comer a sua carne e beber o seu sangue, ele estava empregando o seu corpo literal para transmitir uma verdade espiritual. Foi a mesma representação profética que ele fez do templo no capítulo 2 de João. Quando o princípio de que o literal precede e representa o espiritual foi reconhecido como uma palavra dura que eles não estavam dispostos a ouvir, eles se retiraram e já não andaram com ele. Aquilo ocorreu em João capítulo 6, versículo 66-666, que representa a eminente lei dominical, que foi tipificada por 22 de outubro de 1844, que por sua vez foi tipificada pela cruz do Calvário.
Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. João 6:66.
No capítulo 2 de João, o Espírito Santo havia levado os discípulos a lembrar-se da profecia que descreve o zelo de Deus, e a palavra zeloso é a mesma palavra que ciumento, tanto no hebraico quanto no grego.
Porque o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Salmos 69:9.
O zelo de Deus, que é o seu ciúme, representa o aspecto do caráter de Deus como um Deus zeloso, cujo ciúme se manifesta na terceira e na quarta geração sobre aqueles que o odeiam. No capítulo 2 de João, o Espírito Santo estava estabelecendo que a purificação realizada pelo mensageiro da aliança ocorre na quarta e última geração, embora sempre haja alguns da terceira geração ainda de pé quando o cálice da geração final se enche. Essa geração é uma geração adúltera de víboras. Moisés representou a quarta geração, e foi então que Moisés, durante 46 dias, recebeu instruções sobre erigir o templo. Naqueles dias ele recebeu a lei, a qual, no segundo mandamento, declara que o ciúme de Deus se manifesta na terceira e na quarta geração.
E disse a Abrão: e sabe, com certeza, que a tua descendência será estrangeira em terra alheia, e lá servirá como escrava, e será afligida por 400 anos, mas também a nação a quem hão de servir eu julgarei, e depois sairão de lá com grandes bens. E tu irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Gênesis 15:13-16.
Na geração final do antigo Israel, foi erigido o templo da igreja cristã, que Pedro chamou de casa espiritual. Durante aquela história, Deus manifestou seu ciúme duas vezes quando, em seu zelo, purificou o templo. Em 1844, Deus havia erguido o templo espiritual dos mileritas e, mais uma vez, havia passado por alto o antigo povo escolhido. Nessa história, o mensageiro da aliança veio de repente em 22 de outubro de 1844. Sua vinda havia sido preparada por meio do ministério de William Miller. À medida que os protestantes e os mileritas se aproximavam de 22 de outubro de 1844, duas classes foram postas à prova. A prova dos protestantes chegou no tempo do fim com a chegada do primeiro anjo em 1798. Depois que a mensagem que devia tanto purificar e refinar os filhos de Levi foi formalizada em 1831, a prova dos protestantes começou quando a mensagem do primeiro anjo recebeu poder em 11 de agosto de 1840. Em 19 de abril de 1844, os protestantes reprovaram na prova e se tornaram as filhas da Babilônia. Então chegou o segundo anjo, e a fé dos mileritas foi provada, realizou-se uma purificação e depuração. Quando a mensagem do segundo anjo foi fortalecida na reunião campal de Zetir, de 12 a 17 de agosto, completou-se o teste que separou os mileritas prudentes dos insensatos. A distinção entre os sábios e os tolos era o óleo, que era a mensagem profética do clamor da meia-noite. Quando o terceiro anjo chegou em 22 de outubro de 1844, o templo havia sido erguido há 46 anos. Naquele momento, o mensageiro da aliança veio de repente ao seu templo.
A vinda de Cristo como nosso sumo sacerdote ao lugar santíssimo para a purificação do santuário, apresentada em Daniel 8 horas e 14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme apresentada em Daniel 7 horas e 13. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isso também é representado pela vinda do noivo às bodas, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. O Grande Conflito, 426.
Foi então que o mensageiro da aliança começou sua obra de purificar e purgar os discípulos mileritas, identificados em Malaquias capítulo 3 como os filhos de Levi.
Muitos que saíram ao encontro do noivo à luz das mensagens do primeiro e do segundo anjo recusaram a terceira, a última mensagem de prova a ser dada ao mundo, e uma posição semelhante será tomada quando o último chamado for feito. Cada detalhe desta parábola deve ser cuidadosamente estudado. Somos representados pelas virgens prudentes ou pelas insensatas. Review and Herald, 31 de outubro de 1899.
Quando a mensagem do primeiro anjo foi fortalecida em 11 de agosto de 1840, multidões aderiram ao movimento milerita. Então, em 19 de abril de 1844, um grande grupo deixou o movimento. Em 22 de outubro de 1844, a visão tradicional é que havia cerca de 50 almas que, pela fé, entraram no lugar santíssimo. Supondo que o número seja aproximadamente 50 almas que inicialmente seguiram a luz do terceiro anjo, o que significa quando somos informados de que muitos que haviam aceitado as mensagens do primeiro e do segundo anjo rejeitaram a terceira, a última mensagem de prova? O mensageiro da aliança veio subitamente ao seu templo e revelou a luz do santuário no céu e a mensagem do terceiro anjo aos 50 que seguiram adiante na experiência do terceiro anjo, mas eles estavam inicialmente dispersos. Sua decepção então foi maior do que a primeira, embora sejamos informados pela irmã White que ela não foi tão grande quanto a dos discípulos após a cruz. Em ambas as histórias paralelas, Cristo abriu sua palavra profética aos desapontados, e por volta de 1850, a irmã White afirma que lhe foi mostrado que o Senhor então voltava a estender sua mão para reunir seu povo.
23 de setembro, 1850, o Senhor me mostrou que havia estendido a sua mão pela segunda vez para recuperar o remanescente de seu povo, e que os esforços devem ser redobrados neste tempo de ajuntamento. No tempo da dispersão, Israel foi ferido e dilacerado. Mas agora, no tempo do ajuntamento, Deus curará e atará as feridas de seu povo. Na dispersão, os esforços feitos para difundir a verdade tiveram pouco efeito, realizaram pouco ou nada. Mas no ajuntamento, quando Deus pôs a sua mão para ajuntar o seu povo, os esforços para difundir a verdade terão o efeito pretendido. Todos devem estar unidos e zelosos na obra. Vi que era uma vergonha que alguém recorresse à dispersão para buscar exemplos que nos orientem agora no ajuntamento. Pois, se Deus não fizer por nós agora mais do que fez então, Israel jamais seria ajuntado. É tão necessário que a verdade seja publicada em um jornal quanto que seja pregada. Review and Herald, 1 de novembro de 1850.
Na cruz, os discípulos haviam sido dispersos, e nessa história, 3 dias depois ele começou a reunir seus discípulos dispersos. Foi cerca de 3 anos após o fim de 1844 que Cristo começou a reunir seu rebanho disperso. Nessa história ele conduziu seu povo a iniciar a obra editorial e a publicar a segunda das duas tábuas de Abacuque, que foi produzida no fim de 1850, e então passou a ser oferecida à venda na Review and Herald, em janeiro de 1851. A tabela de 1843 foi a representação física da mensagem que purificou o templo que foi erigido na história da primeira e da segunda mensagem angélica. Com a chegada do terceiro anjo, Deus planejou concluir sua obra e levar seu povo para casa, mas eles se rebelaram como o antigo Israel. E tanto o Israel antigo quanto o moderno foram então condenados a peregrinar no deserto. Se aqueles adventistas que inicialmente haviam aceitado a luz do terceiro anjo tivessem seguido pela fé, portando a representação física de sua mensagem, que era a tabela de 1850, poderiam ter propiciado a segunda vinda de Jesus e ido para casa. Mas estavam destinados a repetir a história de Josué e Caleb, e dos 10 espias infiéis.
Se os adventistas, após o grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firmemente a sua fé e prosseguido unidos na providência de Deus que se abria, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente por meio de seus esforços, a obra teria sido concluída, e Cristo já teria vindo para receber o seu povo para a sua recompensa. Mas, no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes no advento abandonaram a sua fé. Assim, a obra foi entravada e o mundo ficou em trevas. Se todo o corpo adventista tivesse se unido em torno dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus, quão diferente teria sido a nossa história. Evangelismo, 695.
João Batista e William Miller prepararam um caminho para que Cristo viesse e de repente purificasse um povo que levaria a mensagem da salvação, pelo poder do Espírito Santo, a todo o mundo. Os discípulos de Cristo cumpriram sua missão, mas o início do Adventismo não o fez. Em 1856, eles haviam caído na condição de Laodiceia, recusaram a luz avançada dos sete tempos e, em 1863, iniciaram o processo de uma rebelião crescente que se estenderia até a iminente lei dominical. A rebelião de 1863 foi tipificada pela rebelião dos dez espias. Ao final dos 40 anos de peregrinação no deserto, o Israel antigo foi reconduzido à mesma prova, assim fornecendo um exemplo da recondução do Israel moderno à prova inicial. A rebelião dos dez espias em Cádiz foi repetida em Cádiz 40 anos depois. A rebelião dos dez espias que acarretou 40 anos de peregrinação no deserto representa a rebelião de 1863, quando o Israel moderno trouxe sobre si a sua própria peregrinação no deserto de Laodiceia. Ao término dos 40 anos, o Israel antigo foi conduzido novamente a Cádiz, identificando assim que a prova que purgou o adventismo millerita na rebelião de 1863 será repetida quando o mensageiro da aliança tornar a vir de repente ao seu templo. Continuaremos este estudo no próximo artigo.
Na conquista de Gileade e Bazan, muitos se lembraram dos acontecimentos que quase 40 anos antes, em Cádiz, haviam condenado Israel à longa peregrinação pelo deserto. Eles viram que o relato dos espias acerca da terra prometida era, em muitos aspectos, correto. As cidades eram muradas e muito grandes, e eram habitadas por gigantes, em comparação com os quais os hebreus eram meros pigmeus. Mas agora podiam ver que o erro fatal de seus pais tinha sido desconfiar do poder de Deus. Só isso os impedira de entrar de imediato na Boa Terra. Quando, a princípio, se preparavam para entrar em Canaã, a empreitada envolvia bem menos dificuldades do que agora. Deus havia prometido ao seu povo que se obedecessem à sua voz, iria diante deles e pelejaria por eles, e também enviaria vespas para expulsar os habitantes da terra. Os temores das nações ainda não haviam sido despertados de modo geral, e pouca preparação havia sido feita para se opor ao seu avanço. Mas quando o Senhor agora ordenou que Israel seguisse adiante, eles teriam de avançar contra inimigos vigilantes e poderosos, e teriam de enfrentar grandes exércitos bem treinados que vinham se preparando para resistir à sua aproximação. Em sua luta contra Og e Sion, o povo foi conduzido à mesma prova sob a qual seus pais haviam fracassado de maneira tão evidente. Mas a provação agora era muito mais severa do que quando Deus havia ordenado a Israel que avançasse. As dificuldades em seu caminho haviam aumentado muito desde que se recusaram a avançar quando lhes foi ordenado fazê-lo em nome do Senhor. É assim que Deus ainda prova o seu povo. E se não suportam a provação, Ele os traz novamente ao mesmo ponto e da segunda vez, a provação os atingirá mais de perto e será mais severa do que a anterior. Isso continua até que suportem a prova, ou se ainda forem rebeldes, Deus retira deles a sua luz e os deixa em trevas. Patriarcas e Profetas 436-437.